Bom, muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República, para aqueles que aqui estão pela primeira vez e, porventura, também para aqueles que já tiveram a oportunidade de visitar o Parlamento Português. Queria cumprimentar-vos hoje na dupla qualidade de estudantes e de deputados e queria dirigir também uma saudação muito especial a todos os professores que vos acompanham e que tornaram possível a vossa participação no âmbito do Parlamento dos Jovens. Queria ainda agradecer a presença dos senhores jornalistas aqui presentes e que são um pilar fundamental da democracia e também da democracia na perspectiva do Parlamento dos Jovens e cumprimentar os serviços técnicos da Assembleia da República por toda a ajuda que vão dar para a condução dos trabalhos e que poderão vivenciar que é particularmente útil e, diria até, indispensável. E assim sucede também na Assembleia da República quando nós estamos reunidos nas comissões parlamentares que costumam justamente reunir nestas salas. O meu nome é João Torres, eu sou deputado do Partido Socialista. Acompanha-me na condução dos trabalhos o seu deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes. Eu e o deputado José Luís Ferreira vamos dividir a condução dos trabalhos e, portanto, eu conduzirei a primeira parte dos trabalhos até entrarmos no período de especialidade, apenas introduzirei esse momento de discussão na especialidade e depois, ainda antes do lanche, que está previsto para as 16h, embora estejamos a começar a nossa reunião de comissão com algum atraso, o seu deputado José Luís Ferreira tomará o meu lugar e assegurará a condução dos trabalhos. Quero, antes de iniciarmos o período do debate na generalidade, dar-vos conta de que esta reunião compreende fundamentalmente quatro momentos e quatro pontos na ordem de trabalhos, tal como sucede quando nós temos reuniões de comissão também aqui na Assembleia da República. Um primeiro momento de apresentação, e é este momento que neste momento está a decorrer. Um segundo momento de apresentação e de debate na generalidade das e também de votação dos projetos que cada um dos grupos tem a apresentar. Temos aqui nesta comissão 32 deputados de 7 círculos eleitorais diferentes e um total de 6 projetos em discussão. Portanto, este é um momento de introdução, depois teremos a apresentação, o debate na generalidade e a votação do projeto que serve de base a esta comissão, é o segundo ponto. Um terceiro ponto tem a ver com o debate na especialidade e a votação das propostas na especialidade, nos termos que o regimento prevê, mas que nós procuraremos explicitar também para vos ajudar. E um quarto e último momento que tem a ver com a seleção de perguntas a apresentar no plenário amanhã. Portanto, este é o ponto número 1 da ordem de trabalhos, é o momento de introdução. Há um ponto número 2 que tem a ver com a apresentação, o debate e a votação na generalidade. Um terceiro ponto que diz respeito ao debate e à votação na especialidade. E um quarto ponto que diz respeito à seleção de perguntas a apresentar em plenário. Faz parte do regimento os deputados presentes dirigirem uma saudação à sala. Eu considero a minha saudação aos senhores deputados já realizada e concluída. Dizer-vos que, apenas que o programa do Parlamento dos Jovens, e eu ainda me considero um jovem, apesar de já ter 31 anos, é dos elementos de intervenção na Assembleia da República que mais me mobiliza e que mais me motiva. Tive a oportunidade este ano de participar em 7 sessões escolares do Parlamento dos Jovens, no ensino secundário e no ensino básico. Em mais do que um distrito, eu sou eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, mas participei também numa sessão escolar no Círculo Eleitoral de Aveiro, e acho que é uma excelente forma, um programa que se iniciou no ano letivo 2001 e 2002, que tem vindo globalmente em crescendo em termos do número de escolas participantes. Acho que é um privilégio para nós e um privilégio para quem participa poder estimular esta cidadania e esta participação cívica atenta e preocupada com aquilo que se passa à nossa volta. O tema deste ano é um tema particularmente difícil e complexo, mas não menos oportuno. A Constituição da República Portuguesa é o texto fundamental, é a matriz da nossa vivência em comunidade e em sociedade, e apesar de ser um texto difícil, apesar de ser um texto até para algumas pessoas polémico, não propriamente para mim, mas admito que para muitas sim, é um texto que nós devemos preservar, que nós devemos acarinhar, porque é o texto que estabelece aqueles que são os nossos direitos fundamentais perante o Estado português, perante a República Portuguesa. Por isso, muitos parabéns pela vossa eleição, por estarem aqui hoje na qualidade de deputados, e sem mais demoras passaria a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes.
Bom, então, muito boa tarde a todos. Eu sou o José Luís Ferreira, sou deputado do Partido Ecologista aos Verdes. Apesar de ser transmontano do distrito de Vila Real, sou eleito por Lisboa, e os deputados na Assembleia da República, ao contrário dos jovens deputados, depois de serem eleitos, representam o país e não o círculo pelo qual são eleitos, aliás, conforme estabelece a Constituição. Queria saudar-vos a todos, também por terem sido eleitos, aos professores também que certamente se envolveram neste trabalho delicioso, aos jornalistas também que nos acompanham, e dizer-vos que é sempre bom ver os jovens interessados também na causa pública, na política, até como forma de aproximar os cidadãos da política. É uma forma também de exercer a cidadania através da democracia participativa, porque nós entendemos que a democracia não é apenas votar de 4 em 4 anos, é também participar na vida pública, é participar no Parlamento de Jovens. O tema este ano é muito interessante para quem gosta, sobretudo para quem gosta destas matérias, é a Constituição da República Portuguesa, é a lei fundamental do país à qual todas as outras se devem subordinar, é uma lei especial porque até foi necessário eleger uma Assembleia, a Assembleia Constituinte, só com o propósito de aprovar uma Constituição. É a nossa Constituição de 76, que de certa forma também materializa o espírito saído da Revolução de 64, que certamente já todos ouviram e já se debruçaram certamente sobre o assunto. Essa Constituição obedece a uma aprovação diferente das outras leis, tem um tribunal que é o Tribunal Constitucional próprio para ver se todas as outras leis estão em conformidade ou não com o texto constitucional, porque de facto a Constituição é a lei fundamental do país. É a lei que já teve algumas revisões, apesar de tudo, eu creio que nós ainda podemos dizer, isto pelo menos na perspectiva dos Verdes, que nós ainda temos uma Constituição muito progressista no sentido de apelar à justiça social. A Constituição estabelece não só os direitos fundamentais, como já foi dito aqui pelo meu colega João Torres, mas também estabelece a organização política e tudo o resto que envolve a nossa vida coletiva. E, portanto, eu queria desejar-vos as boas-vindas à Casa da Democracia, dizer-vos que esta, de facto, é a Casa da Democracia, a Casa das Pessoas, dos cidadãos, e esperar que os trabalhos decorram bem hoje e amanhã, e, portanto, bom trabalho agora entre o dia de hoje e da manhã.
Muito obrigado. Bom, a doutora Susana Fazenda, que nos está a assessorar esta comissão, verificou o quórum e, portanto, faltam, tanto quanto sei, dois senhores deputados, mas todos os grupos eleitorais estão representados e, portanto, todos os círculos eleitorais estão representados e, como tal, vamos dar início ao ponto número 2 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a apresentação e o debate na generalidade e depois, subsequentemente, a votação dos projetos de recomendação que nos traz cada círculo eleitoral. Temos aqui entre nós um universo total de 32 deputados, com as duas faltas que foram assinaladas, mas de deputados que se encontram a caminho. Temos 6 deputados da região autónoma dos Açores, 4 deputados do Círculo Eleitoral e do Distrito de Castelo Branco, 4 de Faro, 4 da Guarda, 2 de Lisboa, 6 do Porto, 6 de Vila Real e 6 projetos de recomendação. O único círculo eleitoral que não tem aqui um projeto de recomendação é o círculo eleitoral de Lisboa, porque o seu projeto de recomendação está a ser discutido numa outra comissão. E, posto isto, gostava de vos recordar que, para a apresentação e o debate na generalidade, cada círculo eleitoral com projeto de recomendação próprio dispõe de um total de 8 minutos para fazer quer a apresentação, quer o debate na generalidade. A minha sugestão, evidentemente que a liberdade de cada círculo para fazer a apresentação e gerir o tempo é total, mas não poder exceder os 8 minutos, a minha sugestão é que, enfim, tanto quanto possível, não ultrapassem os 3 minutos para apresentar o vosso projeto na generalidade. Os deputados do Círculo Eleitoral de Lisboa aqui presentes, uma vez que não tenham um projeto de recomendação nesta comissão, E segundo estabelece o regimento, disporão de menos 3 minutos e, portanto, apenas intervirão no período de debate na generalidade e disporão de um total de 5 minutos. Daí eu sugerir que os grupos, os 6 grupos que fazem a apresentação do projeto, possam dispor de 3 minutos, sensivelmente, para apresentar, enfim, o seu projeto de recomendação. E eu seguiria apenas por uma questão, enfim, de facilitação, a ordem alfabética com que estão representados os círculos eleitorais nesta segunda comissão e, assim sendo, gostaria de dar a palavra ao Círculo Eleitoral dos Açores e ao seu porta-voz, presumo eu, mas essa competência pode ser delegada num outro deputado, mas presumo que seja o porta-voz a tomar a palavra, para nos apresentar o seu projeto de recomendação. Tem a palavra o Sr. Deputado Guilherme Silva, presumo eu. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos, excelentíssimos membros da mesa, colegas deputados aqui presentes, professores e jornalistas. Antes de tudo, eu queria dar os parabéns aos meus colegas deputados que estão aqui hoje presentes por estarem nesta fase aqui hoje. As propostas do nosso círculo têm em conta as muitas pessoas que por vezes não votam devido à sua distância das urnas ou então por motivos de doença, as dificuldades que muitas vezes surgem nos processos de adoção e a divisão do país no que diz respeito às regalias dos deputados. Assim, apresentamos as seguintes medidas. Primeira, possibilidade do voto eletrónico. Segunda, diminuir as regalias e imunidades dos deputados e acabar com as subvenções vitalícias. Terceira, tornar a adoção viável, independentemente do estado civil e da orientação sexual do cidadão. Quarta, os salários, subsídios e regalias dos cargos políticos deverão permitir que os seus titulares os exerçam com a maior dignidade possível, desde que estes não tenham caráter vitalício. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco, que se encontra aqui justamente. Tem a palavra, presumo eu, o porta-voz do Círculo Eleitoral, o Sr. Deputado João Pedro Nogueira.
Boa tarde a todos os presentes. Gostaria, antes de mais, desejar uma boa sessão à mesa, desde já, ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista dos Verdes, Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista, e a Sra. Assessora Susana Fazenda. Os deputados do Círculo de Castelo Branco recomendam à Assembleia as seguintes medidas. Em primeiro lugar, a criação de um mecanismo que defenda a igualdade de géneros nos postos de trabalho. Este mecanismo defenderia uma causa, a igualdade de géneros, que embora socialmente já esteja solucionada, já não haja grande discriminação de géneros na sociedade, profissionalmente continua a haver muita discriminação profissionalmente, pronto. Estas discriminações continuam profissionalmente e a nossa ideia é combatê-las. A segunda medida consiste num empréstimo de manuais escolares por parte do Estado. Embora esta medida, pronto, tenhamos consciência que existe um grande esforço por parte do Estado no primeiro ano, seria um grande avanço do sistema educacional português, porque este empréstimo estimula também a consciencialização do valor do livro, diminui os encargos financeiros dos encarregados de educação e, em último, mas não menos importante, favorece também as boas práticas no âmbito ambiental. A terceira medida passa pela criação de um artigo que garante o direito à morte medicamente assistida, vulgarmente conhecida como eutanásia, de forma regulada e legislada em casos terminais. Achamos que é inaceitável condenar uma pessoa em sofrimento, temos de ver que ela está em sofrimento, a ter um final de vida que não quer. Portanto, propomos esta medida. Por fim, sinto a nossa medida. Inclusão de um artigo na Constituição Portuguesa que consagre a existência dos estatutos dos territórios de baixa densidade. Esta nossa medida defende a descentralização de serviços com o objetivo de que todas as regiões do país tenham igualdade de oportunidades, tanto no usufruto de uma melhor qualidade de vida, como no acesso a serviços / equipamentos. Esta medida visa também a fixação de população nas regiões que têm vindo ultimamente a baixar a sua densidade populacional, como é o caso do nosso Castelo Branco. Obrigado, uma boa sessão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Faro. E presumo que intervenha também a porta-voz. Tenho a palavra à senhora deputada Bruna Lopes.
Antes de mais, boa tarde. Sou a porta-voz do Algarve e nós estamos a representar o Algarve. A nossa primeira medida é o aumento das pensões, das reformas, para um valor superior ao salário mínimo, ou seja, superior a 557 euros. A nossa segunda medida é o acesso à gestão de substituição e inseminação artificial a todos os casais com problemas de infertilidade, com apoio jurídico, claro. De seguida, a nossa terceira medida é incluir a redução e igualdade de carga horária entre o segundo e o terceiro ciclo. E, por fim, a nossa última, terceira, a última quarta medida é a criação de uma assembleia, de uma associação, a nível local, oficial, para que nós, jovens, possamos partilhar os nossos pensamentos e as nossas ideias e falar um pouco acerca do estado em que o nosso país se encontra, porque, querendo ou não, a política está sempre envolvida nas nossas vidas e é importante nós jovens termos uma palavra a dizer. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passaria agora a palavra aos deputados do ciclo eleitoral da Guarda. Tem a palavra a porta-voz, presumo eu, a senhora deputada Carolina Pires.
Boa tarde a todos. Os deputados do Círculo da Guarda recomendam à Assembleia da República a adoção das seguintes medidas. Primeira, Portugal deve unir esforços no contexto internacional para proteger e melhorar o ambiente do planeta, no combate à poluição e ao uso insustentável de recursos. Relativamente à primeira medida, agora, seguros desta realidade que se alastra cada vez mais, nem Portugal nem qualquer outro país pode negar ou silenciar temas como o aquecimento global ou alterações climáticas. Apesar de várias conferências e abordagens a este assunto, não foi encontrada uma solução internacional que vise diminuir este problema de uma forma definitiva. Apelamos então a que Portugal, como um país desenvolvido, inserido em várias organizações internacionais, como a ONU e a União Europeia, deve ter como prioridade proporcionar atenção a esta causa, criando iniciativas, nomeadamente originando centros e bolsas de desenvolvimento, mas também avisando ou convencendo outros países das vantagens da utilização de energias renováveis, políticas energéticas limpas, da limitação de emissões de carbono, mas também emissões poluentes, racionalização dos recursos energéticos, entre outras. A segunda medida refere-se a que a lei pode atribuir a estrangeiros residentes no território nacional há pelo menos 3 anos e com trabalho remunerado, capacidade eleitoral ativa e passiva para as eleições da Assembleia da República e autárquicas. Cabe a todos aqueles que habitam um certo país ter uma voz sobre as leis que regem este determinado território, permitindo que estrangeiros residentes em Portugal há mais de 3 anos, que contribuem também para a riqueza ou sustentabilidade do país, tenham a capacidade eleitoral, isto é, estamos a dar uma oportunidade àqueles que fizeram de Portugal a sua nova casa, tendo em conta que estejam inseridos, normalmente, na sociedade e informados sobre as suas decisões eleitorais. Portugal deve ser um exemplo de aceitação e de outras nacionalidades, povos e comunidades, especialmente durante a era politicamente controversa que vivemos a nível mundial. A terceira medida, promover a regionalização de forma a uniformizar o território ao nível da igualdade, saúde e situação económica. Achamos que, apesar de relativamente pequeno, em Portugal é visível a diferenciação regional, positiva pelo enriquecimento através das diferenciações culturais e negativa pelas diferentes velocidades de desenvolvimento e mentalidades paradas no tempo. As realidades são diferentes ao aproximarmos ou afastarmos do litoral. As zonas apresentam distintos níveis de variação de riqueza, cuidados aos cidadãos na saúde, povoamento, tendo em conta que as aldeias no interior estão cada vez mais despovoadas, iniciativas, projetos e empregos. Para atenuarmos as diferenças negativas, permitindo também uma mais eficaz resolução de problemas, a aplicação de justiça e abordamento de assuntos igualitários, concretamente género e raça, o Governo ou o Estado deve promover a regionalização. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passaria então agora a palavra ao Círculo Eleitoral do Porto, uma vez que o Círculo Eleitoral de Lisboa tem o seu projeto de recomendação em discussão numa outra comissão e dando também as boas-vindas às senhoras deputadas do Porto que só agora se juntaram aos trabalhos da comissão, passaria a palavra ao deputado porta-voz do Círculo Eleitoral do Porto, o senhor deputado Rui Ramos. Tenha a palavra, por favor.
Antes de mais, boa tarde a todos. Começaria por felicitar-vos por terem chegado até aqui. E hoje, o Distrito do Porto quer apresentar umas propostas. E porquê? A sociedade, como todos sabemos, é dinâmica e os conceitos alteram-se ao longo do tempo. Portanto, é mais que racional que as leis alterem-se consoante a sociedade se altera e consoante os tempos mudam. Neste sentido, no sentido de não querermos ser homens do século passado, de aceitarmos a inovação e o progresso, apresentamos as seguintes propostas. Prevenir e punir a violência contra as mulheres, nomeadamente imposição de sanções aplicáveis a comportamentos violentos ou discriminatórios em relação às mesmas, salários equivalentes no setor privado e no setor público, ou seja, acabar com a desigualdade do género que vai no sentido de salários, quando as pessoas trabalham o mesmo, é de supor que mereçam ganhar o mesmo. Qualquer deputado, a nossa terceira medida é a seguinte, qualquer deputado pode ser preso ou detido sem qualquer interferência da Assembleia da República, tal como acontece com qualquer cidadão português. Neste momento, um deputado, quando o crime é inferior a 3 anos, só pode ser detido com autorização da Assembleia, se estiver a exercer o seu cargo. É nesse sentido que achamos que é incoerente. Se a Constituição defende que somos todos iguais, é incoerente haver esta salvaguarda. Deveríamos ser exatamente todos iguais. Por isso mesmo é que apresentámos esta proposta. Obrigado a todos. Continuação de um bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então agora para finalizar o período de apresentação dos projetos de recomendação a palavra ao Círculo Eleitoral de Vila Real e presumo que à sua porta-voz tenha a palavra a Sra. Deputada Mariana Costa. Muito obrigado.
Boa tarde a todos os presentes. O Círculo de Vila Real apresenta as seguintes medidas. Primeira medida, restaurar as casas abandonadas e fornecê-las às pessoas com mais necessidades financeiras, sendo estas sustentadas pelo Estado até nova ordem. Segunda medida, solicitar ao Ministério da Educação equipamentos tecnológicos modernos para tornar as aulas mais dinâmicas e estimulantes. E por fim, a nossa terceira medida, que consiste na reintrodução da formação cívica para todos os anos do segundo e terceiro ciclo, com conteúdos programáticos definidos, sendo um deles a Constituição de 1976 ou, em alternativa, inserir o estudo da Constituição numa ou mais disciplinas. Obrigada, boa tarde.
Muito obrigado, Sra. Deputada e senhoras e senhores deputados, pela apresentação dos projetos de recomendação. Dizer-vos também que a vossa economia de tempo foi particularmente notável. O que nem sempre sucede nesta casa, mas é de facto de saudar a economia de tempo e a capacidade de síntese com que foram capazes de apresentar os vossos projetos. Relembro naturalmente que cada grupo, com exceção do Círculo de Lisboa, dispõe de 8 minutos. Todos os círculos que intervieram na fase da apresentação verão descontado apenas o tempo que utilizaram, sobrando-lhes, naturalmente, o tempo restante, que será depois indicado à medida que formos passando a palavra. Passaria então agora à fase de debate debate na generalidade ainda. Passaria agora à fase de debate na generalidade, antes de procedermos à votação, e nesse sentido gostava de abrir as inscrições para que possam naturalmente comentar ou dirigir perguntas, isto é, podem tanto intervir para comentar outros projetos de recomendação, como podem interpelar diretamente deputados de outro círculo eleitoral para verem esclarecidas as dúvidas que têm sobre esses mesmos projetos. Esta é, portanto, a fase de debate. Podem fazê-lo apenas manifestando uma opinião ou interpelando diretamente, dirigindo uma pergunta diretamente a um deputado de um outro círculo eleitoral. A palavra será dada aos seus deputados, de acordo com a ordem de inscrição, e relembro que ainda têm muito tempo disponível e que há também um círculo eleitoral de Lisboa que ainda não usou da palavra. Portanto, ponho à vossa consideração as inscrições, poderão fazer indicação com o dedo e eu registarei devidamente as inscrições. Ora, senhores deputados, neste momento estão inscritos os círculos dos Açores, do Porto e de Faro, por esta ordem. Vila Real. É? Castelo Branco. Peço desculpa. Não sei se a senhora deputada pediu a palavra. Pediu? Vila Real também. Há dois de Vila Real? Ai, só um, peço desculpa. De Faro há dois, muito bem. Nesta fase, todos os senhores deputados podem intervir, não devendo, se não me falha a memória, as intervenções a exceder os 2 minutos. Penso que há essa... não. Está aqui qualquer coisa? Onde é que eu disse 2 minutos? Não.
Não é aqui.
Castelo Branco são duas. Castelo Branco são duas inscrições. Muito bem, até escutarem o tempo, podem inscrever. Bom, senhores deputados, não precisam também de se inscrever todos nesta fase e, portanto, podem, à medida que a discussão se for mantendo, solicitar a palavra. Peço apenas para terem em consideração que dentro de cada grupo deverão ter em consideração o tempo remanescente de intervenções, que eu passaria a explicitar. O ciclo eleitoral dos Açores dispunha de 8 minutos, usou de 1 minuto e 1 segundo para apresentar o seu projeto, dispõe, portanto, de 6 minutos e 59 segundos. O Círculo Eleitoral de Castelo Branco dispõe igualmente de 8 minutos, utilizou 2 minutos e 20, dispõe, portanto, de 5 minutos e 40 segundos. O Círculo Eleitoral de Faro utilizou 53 segundos, dispõe, portanto, de 7 minutos e 7 segundos. O Círculo da Guarda dispôs de 2 minutos e 57, dispõe, portanto, de 5 minutos e 3 segundos. O Círculo Eleitoral de Lisboa dispõe de 5 minutos na totalidade. O ciclo eleitoral do Porto utilizou 1 minuto e 43 segundos, dispõe de 6 minutos e 17 segundos. E o círculo de Vila Real dispõe igualmente de 8 minutos, utilizou 44 segundos, pelo que dispõe para debate na generalidade de 7 minutos e 16 segundos. Neste momento estão inscritos os seus deputados dos Açores, ou um senhor deputado dos Açores, ou um senhor deputado do Porto, 2 senhores deputados de Faro, 1 deputado de Vila Real e 2 deputados de Castelo Branco. À medida que forem decorrendo as intervenções, poderão inscrever-se e eu registarei os pedidos de intervenção. Os seus deputados de Faro e de Castelo Branco, caso entendam fazer, portanto, divergir no tempo as suas intervenções, uma vez que há 2 de Faro e 2 de Castelo Branco, poderão sinalizar-me e eu, naturalmente, permitirei a alternância de círculos para que não haja 2 intervenções repetidas do mesmo círculo, mas também pode haver, é uma questão que me deverão comunicar para a organização dos trabalhos. Assim sendo, tem a palavra o Círculo Eleitoral dos Açores. Vai intervir a senhora deputada?
Não.
É melhor apresentar-se, senhora deputada, se possível?
Valéria Branco.
Dos Açores?
Uhum.
Senhora deputada Valéria Pereira Branco. Muito obrigado.
Muito obrigada pela palavra. Excelentíssima mesa, caros colegas deputados, a nossa pergunta é dirigida ao Círculo de Vila Real em relação à sua primeira medida. Entre as casas abandonadas existem diferenças, como por exemplo, umas são as maiores, têm mais quartos, melhor arquitetura, entre outros. Não seria injusto para os que ficassem com as casas em piores condições? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Os círculos eleitorais poderão naturalmente inscrever-se para as respostas. No caso de já se terem inscrito, poderão utilizar esse tempo para responder, mas relembrava apenas que o tempo de resposta é igualmente descontado no tempo global que cada círculo eleitoral dispõe. Assim sendo, passaria a palavra ao círculo eleitoral do Porto. Gostava apenas que me dessem a indicação do seu deputado que vai usar a palavra. É o deputado Rui Ramos novamente. Senhor deputado, tenha a palavra, por favor.
Era uma pergunta dirigida a Vila Real, à sua terceira medida. Pergunto qual é que é o grande interesse de formação cívica, se muitos dos conteúdos que eram lecionados antigamente em formação cívica são hoje lecionados em moral. E mais digo, mesmo que seja relativamente à Constituição de 76, já falámos dela em História. Lembro que faz parte do programa de História. Obrigadíssimo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Faro. Pedia apenas que me esclarecessem se querem fazer as 2 intervenções consecutivamente ou se querem diferi-las. Muito bem, eu vou então inscrever Faro a seguir à intervenção de Castelo Branco. Quem vai usar a palavra é a Sra. Deputada. Qual é o seu nome, senhora deputada?
Bruna.
É a senhora deputada Bruna Lopes, tenha a palavra, por favor.
A minha pergunta vai para os Açores em relação à primeira medida. O voto eletrónico iria custar dezenas de milhões de euros e as vantagens mínimas não justificam o custo elevado. Realmente é vantajoso na rapidez da obtenção de resultados eleitorais, mas não se verifica num país com a dimensão de Portugal, onde o fecho das urnas e a divulgação dos resultados não distam mais de 4 horas. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Há aqui mais uma intervenção de Faro pendente, que está devidamente registada, mas passaria agora a palavra ao Ciclo Eleitoral de Vila Real. Quem vai usar a palavra é... Como é que chama a senhora deputada? Peço desculpa.
Maria Souto.
Senhora deputada Maria Aguiar Souto, tenha a palavra, por favor.
Eu gostaria de perguntar ao Ciclo Eleitoral de Faro, segundo a sua terceira medida... Não acham que, tendo níveis diferentes de ensino, o segundo e o terceiro ciclo, não deverão ter diferentes cargas horárias? Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passaria agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Começava também por perguntar se pretendem diferir as intervenções ou fazê-las consecutivamente. Penso que havia duas inscrições.
Sim, há duas inscrições.
Querem fazê-las as duas, uma a seguir à outra, ou querem...
Sim, porque são diferentes, tanto faz.
Ok, muito bem. Então, senhor deputado, tenha a palavra. Então, senhor deputado, deixe-me só... Qual é o seu nome? Peço desculpa.
Diogo Martins.
Senhor deputado Diogo Martins, tenha a palavra, por favor.
Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Queria perguntar aos senhores... deputados de Vila Real, sobre a sua segunda medida, como pensam realizar essa medida, sabendo a situação financeira de Portugal atualmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada.
Meu nome é Marta Francisco.
De Castelo Branco, pois, eu é que estava aqui. Marta Francisco, peço desculpa. Muito obrigado, senhora deputada. Tenha a palavra.
Boa tarde, senhores deputados. Eu gostava de questionar os senhores deputados da Guarda acerca da primeira medida, onde defendem que Portugal deve unir esforços no contexto internacional para melhorar o ambiente e o planeta. A questão é a seguinte, que esforços é que Portugal deverá fazer, além dos esforços que ele já faz? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Há agora uma inscrição da Guarda e uma segunda inscrição de Faro. Se o Círculo Eleitoral de Faro concordar, uma vez que a Guarda ainda não usou da palavra, eu passaria à inscrição da Guarda e depois à inscrição de Faro. Portanto, da Guarda tem a palavra... Da Guarda são duas, peço desculpa. Querem fazê-las, isto é, consecutivamente? Então, neste momento, tem a palavra a senhora deputada Carolina... Filipa Silva, senhora deputada, tem a palavra.
Em relação à segunda medida do Círculo de Castelo Branco, gostaríamos de perguntar, algumas escolas já exercem esse direito, emprestando os manuais aos alunos, tendo em conta a situação financeira, ou seja, os escalões dos alunos, mas falam de todos os alunos, de onde viriam esses fundos? Posso continuar? Também em relação à primeira medida do Círculo dos Açores, gostaríamos de perguntar, algumas pessoas não têm esse conhecimento tecnológico, especialmente com pessoas com mais de 70 anos. Logo, seria mais participativa e empenhada, faria sentido ser uma sociedade mais participativa e empenhada? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Presumo que a inscrição era para fazer duas perguntas, mas só interviria a Sra. Deputada. Estou certo? Ok. Muito obrigado, Sra. Deputada. Neste caso, temos então uma nova intervenção do Círculo Eleitoral de Faro, que se havia inscrito inicialmente e pediu para diferir a sua intervenção. Tem a palavra a senhora deputada.
Bárbara Fernandes.
Bárbara Fernandes, muito obrigado, senhora deputada.
Boa tarde, senhores deputados. A minha pergunta iria dirigir-se ao Círculo do Porto, quanto à vossa primeira medida. Na minha opinião, um ato de violência já é punido, mesmo sendo ou não contra as mulheres, porque violência é violência e é punido de qualquer sentido. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Neste momento não há mais pedidos de inscrição, mas recordo... Ah, de Castelo Porto. Porto foi primeiro, não é? Porto. Senhores deputados, Porto, Castelo Branco, Guarda... Açores, ali Vila Real, é Porto novamente, é isso?
Porto já está inscrito.
Portanto, neste momento, os senhores deputados são inscritos nos círculos eleitorais de Porto, por esta ordem, Castelo Branco, Guarda, Açores,
duas
dos Açores, muito obrigado, senhora deputada, Vila Real, duas de Vila Real. Eu recordo apenas, senhores deputados, que foram dirigidas perguntas, ok? Eu vou apenas procurar sintetizar. Há duas perguntas dirigidas ao Círculo de Vila Real, pelo menos duas. Há uma pergunta dirigida ao Círculo Eleitoral dos Açores. Há uma pergunta dirigida ao Círculo Eleitoral de Faro. Há uma pergunta dirigida ao Círculo Eleitoral da Guarda, uma ao Círculo Eleitoral do Porto e uma ao Círculo Eleitoral de Castelo Branco, o que não significa que só quem teve perguntas dirigidas possa continuar a intervir. Podem, nesta fase do debate, até se esgotar o tempo, continuar a intervir ou a dirigir questões, ou a aproveitar esse tempo, que eu penso que é naturalmente útil para o debate, para responder também às questões que foram dirigidas. Portanto, estão inscritos os círculos eleitorais do Porto, Castelo Branco, Guarda e depois Açores e Vila Real, cada um com duas intervenções. Passar a palavra ao Círculo Eleitoral do Porto, tem a palavra o seu deputado Rui Ramos.
Para responder a Faro, com certeza que já é punida a violência, sem dúvida. Mas se as punições fossem eficazes, os números não seriam tão elevados. Se as punições fossem realmente eficazes, os números tinham que ter baixado, o que não aconteceu. Daí esta nossa proposta. E mais digo, em relação à violência contra as mulheres, nós referimos a esta porque é que tem mais expressividade. Claro que tem que se punir qualquer forma de violência, seja ela contra quem for. Mas, contra as mulheres, tem um relevo muito superior do que tem contra os homens ou contra as crianças. Por isso mesmo é que direcionamos a nossa proposta no sentido onde é mais grave. Devemos resolver onde é mais grave. Há que destruir o problema, mas começando pelos pontos de maior gravidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveitou para responder a uma questão. Tenho agora a palavra o Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Vai intervir o Sr. Deputado, porta-voz, que é o Sr. Deputado João Pedro Nogueira.
Obrigado pela questão. Penso que a senhora deputada do Círculo da Guarda questionou-me sobre onde se iriam arranjar fundos para se realizar este empréstimo e afirmou que algumas escolas já o faziam. Sim, é verdade, algumas escolas já o fazem, mas isso é uma pequena percentagem, é um pequeno número de escolas, em muitas escolas que Portugal tem. E queríamos fazer com que os livros fossem acessíveis da mesma forma a todas as pessoas. Também referiu os escalões. Há pessoas que, não tendo escalão, também passam por dificuldades. Não é por uma pessoa não ter escalão que os pais... Não sejam obrigatoriamente pais, mas quem paga os livros não tenha de fazer um enorme esforço, um esforço tremendo para pagar os livros. Em relação aos fundos que a senhora deputada questionou, como seriam arranjados os fundos para isto, os fundos seriam do Estado, como é claro, e penso que não se devia olhar para números quando se fala de educação, porque a educação é o melhor investimento, a educação é o futuro, nós somos o futuro. Portanto, eu penso que na sociedade portuguesa a educação deve ser um pilar e, como tanto, deve-se investir neste. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra agora ao Círculo Eleitoral da Guarda. Da Guarda vai usar a palavra o Sr. Deputado Vasco
Olazabal.
Olazabal. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Em relação à pergunta do Distrito de Castelo Branco, como já tínhamos referido, originando centros e bolsas de investigação e desenvolvimento, mas também avisando ou convencendo outros países das vantagens da utilização de energias renováveis, políticas energéticas limpas, da limitação de emissões de carbono, mas também emissões poluentes, racionalização de recursos energéticos, entre outras.
Muito bem, o Sr. Deputado dirigiu uma questão agora, ok. Se relembra apenas que a Guarda tem uma questão para responder, tanto quanto me parece. Gostava agora de passar a palavra ao Círculo Eleitoral dos Açores, tem duas intervenções, presumo que vão fazer consecutivamente. Quem vai tomar a palavra? A deputada Ana Rodrigues. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Boa tarde a todos, excelentíssima mesa, excelentíssimos deputados. A nossa pergunta é dirigida ao Círculo Eleitoral do Porto. Visto que, apesar de, tal como o senhor deputado do Porto já tinha referido, a maioria de vítimas serem mulheres, existem casos de atos violentos contra os homens. Como fundamentam que a violência contra as mulheres deve ser punida, mas não a violência contra os homens? Afinal, não somos todos humanos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Presumo que haja mais uma Sra. Deputada do Círculo dos Açores a intervir. É a Sra. Deputada?
Francisca Almeida.
Francisca Almeida, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada pela palavra, excelentíssima mesa, caros colegas. Relativamente à primeira medida do Círculo de Guarda, tanto a ONU como a União Europeia têm medidas para proteger o ambiente e combater o aquecimento global. Visto que Portugal pertence a ambas essas organizações, em que é que a vossa proposta difere da realidade? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela pergunta formulada. Tenho agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Vila Real, também com duas inscrições. Quem vai usar da palavra?
A Sra. Deputada Maria Souto.
A Sra. Deputada?
Maria Aguiar Souto.
Maria Aguiar Souto. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Eu gostaria de responder à pergunta que nos foi feita da nossa segunda medida sobre os equipamentos tecnológicos. É verdade que é lastimável a situação do país. No entanto, o pilar de uma sociedade, o futuro, é a educação. E é aí que nós devemos investir, porque o futuro do país baseia-se na educação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há uma segunda intervenção no Círculo de Vila Real, que é o Sr. Deputado. Francisco?
Não. Francisco Silva.
Francisco Pires da Silva. Sr. Deputado, tenha a palavra, por favor.
Gostaria de responder à intervenção feita pelo Porto, à nossa terceira medida sobre a formação cívica. Em primeiro lugar, a religião não é, moral não é obrigatória a todos os alunos. Não deve ser só da obrigação aos alunos de religião católica de conhecer os seus direitos e deveres. Em segundo lugar, nós consideramos importante o ensino dos direitos e dos deveres do cidadão no âmbito de melhorar o civismo dos portugueses. Como o Sr. Deputado argumentou na sua apresentação, devemos ter a capacidade de alterar a maneira como estamos regidos, as nossas leis. Mas a melhor maneira de o fazermos é tendo conhecimento dessas mesmas leis que nos regem, principalmente os direitos e os deveres. É mais fácil alterarmos as leis se todos tivermos uma opinião reconhecendo os nossos direitos e deveres. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há aqui uma nova inscrição do ciclo eleitoral da Guarda. Há também algumas questões por responder, portanto gostava de notificar os senhores deputados. Da Guarda são dois? Não. A Guarda e Porto, novamente. Vila Real. Açores. Ah, Faro já estava. Peço desculpa. Portanto, a ordem será... Muito bem. Então, estão inscritos os círculos eleitorais da Guarda, de Faro, do Porto, Vila Real, Açores e Castelo Branco. Tem a palavra o círculo eleitoral da Guarda, a senhora deputada Carolina Pires. Presumo? Peço desculpa, Filipa Silva.
Queríamos responder à pergunta feita pelo Círculo dos Açores e referir novamente ao que já tínhamos referido. Apesar das várias conferências e abordagens a este assunto, não foi encontrada uma solução internacional que vise diminuir este problema de uma forma definitiva. Ou seja, apesar de muitas reuniões que se têm tido ao longo dos últimos 25 anos, que é quando se tem realmente verificando que este problema é real, não é nada inventado, ainda não foi encontrada uma solução que diminua isto de uma forma significativa. E o planeta está realmente a sofrer por isso. Sim, era tudo. Obrigada.
Eu penso que o ciclo eleitoral da Guarda tinha duas intervenções, presumo eu. Agora sim, a senhora deputada Carolina Pires, é isso?
Nós queríamos perguntar outra vez a Castelo Branco, que nos respondeu, acessíveis para toda a gente, mesmo se os rendimentos forem muito superiores, há pessoas que estão a receber muito e, por isso, podiam dar oportunidade às pessoas que estão mais inferiorizadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra agora ao Círculo Eleitoral de Faro. É a Sra. Deputada Bruna Lopes.
Respondendo à intervenção de Vila Real, em relação à nossa terceira medida, tal como todas as outras medidas, foi eleita na sessão regional. E eu mesma e os meus colegas também não estamos totalmente de acordo com a medida, pois é claro que as disciplinas de segundo ciclo são menores do que as de terceiro ciclo, mas o objetivo da medida é não repetir os conteúdos, ou seja, em história, por exemplo, há muitos conteúdos que são repetidos. Outro exemplo, ciências, também já demos conteúdos que agora estão a ser repetidos no nono ano em geografia, como por exemplo, e se calhar, porque nós estamos aqui para chegar a um consenso, não é? E eleger as melhores medidas. E o que poderíamos fazer em alteração nos termos de ensino é uma melhor articulação dos programas, como por exemplo, em História, podíamos fazer uma sequência cronológica, como no quinto ano dar a pré-história e civilizações e a pré-clássica, no sexto ano as civilizações clássicas, como a Grécia e a Roma, sétimo ano passávamos para a Idade Média, oitavo ano Idade Moderna e nono ano Idade Moderna, contemporânea, peço desculpa, que é o século XX, e assim uma sequência cronológica não iriam estar tantos conteúdos a ser repetidos e havia uma melhor articulação no programa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra ao Círculo Eleitoral do Porto. É o Sr. Deputado Rui Ramos.
Antes de mais, começaria por agradecer o esclarecimento da Vila Real, o esclarecimento que Vila Real deu, e fazer um pequeno apontamento. Moral não é só para quem é católico. Por exemplo, já tive um colega na turma que não era católico e frequentava moral. Não há nada que limite nesse aspecto. Pode ser mais direcionado para, mas não limite. A seguir, gostava de responder aos Açores. Então, a senhora deputada tem uma ferida no dedo e um rasgo no peito. Qual é que trata primeiro? Tão simples quanto isso. É exatamente esse o problema que temos. Ao passo que o número para a violência contra as mulheres é muito maior, um rasgo no peito. Quanto aos homens, é uma feridinha. Portanto, tem que se dar atenção primordial ao problema que é realmente mais grave. Os números falam por si. E a seguir, gostava de interpelar o Círculo de Faro. O aumento do valor das pensões para um valor não inferior ao salário mínimo nacional é uma medida utópica. Utópica, sem dúvida. Primeiro, porque é quase impossível o Estado suportar estes custos. Segundo, o seguinte, quem nunca descontou também teria direito a receber umas pensões tão altas para quem nunca descontou? Não acho justo. Basicamente é isto. Obrigado a todos. Com licença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Círculo Eleitoral de Vila Real. Vai intervir a Sra. Deputada.
Mariana Costa.
Muito bem. A Sra. Deputada Mariana Costa, tenha a palavra.
Bem, o nosso círculo tem uma questão para o Círculo de Castelo Branco em relação à sua primeira medida, que consiste na criação de um mecanismo que defenda a igualdade entre géneros nos postos de trabalho. Ora bem, resta-me relembrar que a igualdade entre géneros já está contemplada na nossa Constituição, por isso não percebo o fundamento desta medida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Círculo Eleitoral dos Açores e vai intervir o Sr. Deputado Guilherme Silva.
Muito obrigado. Eu agora gostaria de responder à pergunta feita pelo Círculo do Faro e sim, nós temos noção dos custos que implicaria o voto eletrónico, só que nós elaboramos essa medida tendo em conta os benefícios que isso traria, nomeadamente a contagem dos votos seria muito mais rápida, a abstenção iria diminuir e iria ser muito, a imparcialidade ia ser maior, pois uma máquina é muito mais imparcial do que uma pessoa. Agora gostaria também de responder a guarda e sim, nós temos também a noção que a população portuguesa é uma população envelhecida, porém nós estávamos a sugerir um sistema fácil em que todos conseguissem ir lá e votar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Tem duas intervenções, mas uma mais à frente. Vai intervir a Sra. Deputada
Inês Figueira.
Inês Figueira, tem a palavra, Sra. Deputada.
Gostaria de responder à pergunta que nos foi colocada face à nossa primeira medida.
É verdade que a Constituição Portuguesa defende a igualdade. No entanto, sabemos que existem leis e convenções no mundo inteiro que proclamam e apelam à tal igualdade. No entanto, a nossa Constituição, para além de proibir qualquer forma de discriminação, fala-se apenas de sensibilização. Políticas concretas de combate ao problema não são implementadas. Portanto, é notório, por vezes nos salários, que existe uma diferença nos ganhos mensais a favor do sexo masculino. É legal? É. No entanto, continua a existir e esta medida visa proteger essa igualdade que, infelizmente, não está a ser defendida. Pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora novamente a palavra o Círculo Eleitoral de Faro. Mas têm duas, mas o segundo pedido, tanto quanto sei. Mas se o deputado quiser dar agora a palavra, e se ninguém se opuser, prefere falar mais tarde. Muito bem. Então, assim sendo, tinha aqui uma inscrição, uma segunda inscrição de Faro. E é a senhora deputada Joana Mendonça. Tenha a palavra, por favor.
Então, boa tarde, senhores deputados. A minha pergunta, assim dizendo, é para completar um bocadinho o que a minha colega Bárbara já tinha dito sobre a primeira medida do projeto de recomendação do Porto. Vocês, na vossa primeira medida, utilizam os verbos prevenir e punir. E pronto, tal como o deputado do Porto já tinha dito, punir tecnicamente já está feito, no teórico já está feito e no prático também. Agora, prevenir, tem alguma ideia, alguma mínima ideia de quais são os atos do que é que poderiam fazer para prevenir esta tal violência contra as mulheres? E também deixo uma pequena opinião pessoal. Apesar de, obviamente, que a violência em relação às mulheres é muito mais comum do que contra os homens, na minha opinião, acho que isto deveria ser para ambos os sexos, porque o próprio facto desta medida estar dirigida só para as mulheres já é desigualdade de género. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora uma inscrição do ciclo eleitoral de Lisboa. Vai intervir o Sr. Deputado Carlos, é o Sr. Deputado Carlos Pereira. Muito obrigado, tenha a palavra.
Olá, boa tarde a toda a gente. A nossa questão é direcionada ao Círculo de Vila Real. De acordo com a vossa segunda medida, apesar dos equipamentos tecnológicos serem um benefício à educação em Portugal e deviam ser, sim, utilizados, devido à situação em que se encontra o país, não deve ser algo de extrema importância, sendo de importância complementar. Enquanto há áreas, por exemplo a saúde, onde é necessário grandes investimentos, esse dinheiro devia ser sim aí aplicado e posteriormente, mais tarde, quando o país tivesse com dias mais bonitos, dizendo assim, podermos eventualmente utilizar os equipamentos tecnológicos no ensino, sendo que agora não parece algo tão importante como vocês querem mostrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Tenho agora a palavra o ciclo eleitoral de Castelo Branco. Usará da palavra o Sr. Deputado João Pedro Nogueira.
Obrigado. Venho outra vez responder às senhoras deputadas do Círculo da Guarda. Questionaram-me sobre se esta medida, se este empréstimo dos manuais escolares seria aplicável da mesma maneira para pessoas com acessibilidades diferentes. A verdade é que sim. A Constituição, que é o que estamos a debater aqui hoje, nesta sessão do Parlamento dos Jovens, a Constituição é de todos os portugueses, não é dos pobres, não é dos ricos, é dos portugueses. Portanto, esta medida, respondendo agora mais diretamente à sua questão, sim, seria aplicada igualmente, independentemente das possibilidades financeiras dos cidadãos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra novamente o Círculo Eleitoral de Faro. Apenas para recordar aos Srs. Deputados que temos inscritos os círculos eleitorais de Faro, Açores e Faro novamente. Se quiserem proceder a inscrições para o uso da palavra, poderão naturalmente fazê-lo. Portanto, duas no Porto, presumo eu. Mas passo então a palavra ao Círculo Eleitoral de Faro. Vai falar ou vai intervir o Sr. Deputado Rodrigo Martins. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Antes de mais, boa tarde a todos os deputados aqui presentes e à mesa. Eu queria responder ao comentário que os assessores fizeram acerca da nossa acusação, em que eu concordo com vocês que seria mais rápido e eficaz usar os votos eletrónicos, mas tudo tem consequências, como vocês sabem, e neste caso as consequências seriam gravíssimas. Porquê? Todos vocês que estão aqui presentes devem conhecer os famosos hackers, certo? O que é que os hackers fazem? Conseguem violar a privacidade das pessoas. E em que é que isso passa para os votos eletrónicos? Por exemplo, podiam sabotar as votações. E ainda, podiam atacar informaticamente computadores ou tablets onde fizeram as votações eletronicamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Faro. Tenho agora a palavra o Círculo Eleitoral dos Açores. Vai intervir a Sra. Deputada Raquel Couto. Tenha a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada pela palavra, excelentíssima mesa, caros colegas deputados. Queria apenas comentar o debate que se deu há pouco relativamente entre o Porto e Açores, relativamente à vossa primeira medida. Queria apenas dizer que ao menosprezar os homens, estamos a promover a desigualdade de género, mesmo que a violência contra os homens seja a dita feridinha e não o rasgo no peito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra novamente o Círculo Eleitoral de Faro. É a Sra. Deputada Bruna Lopes.
A minha pergunta vai para Castelo Branco em relação à terceira medida, de eutanásia. Os médicos salvam vidas, não acabam com elas. E mesmo que o paciente esteja em caso terminal, os médicos estarão nos cuidados paliativos, saberão como cuidar de cada paciente, pois cada caso é um caso. Agora oferecer o direito à morte na nossa Constituição, eu não concordo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora temos duas intervenções consecutivas do ciclo eleitoral do Porto. A primeira será feita pelo Sr. Deputado Rui Ramos, tenha a palavra.
Ora, boa tarde a todos. Os Açores, eu gostava de responder aqui a esta questão. Se eu tenho dois problemas, resolver o mais grave não é discriminação, é simplesmente a solução mais prática para qualquer situação, porque eu não conheço ninguém que, tendo dois problemas, comece pelo mais pequeno primeiro. Tem que se resolver o grave. É porque o rasgo do peito mata. E a dita feridinha não mata ninguém, ainda. Mas digo ainda, em relação ao cerco eleitoral de Faro, a prevenção é bastante importante, como realçou aqui A minha colega Bárbara, a deputada Bárbara, mas bom, faremos o seguinte: a prevenção pode ser feita através de campanhas, através de outros recursos que já existem, de informação, porque a informação é a maior arma que existe. E pronto, a prevenção é basicamente isto, passa pela informação. Também podemos educar nas escolas e outro tipo de medidas bastante dinâmicas. Basicamente é isto. Obrigado pela palavra, obrigado pelas perguntas. Continuação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há uma segunda intervenção do Círculo Eleitoral do Porto. Então, ok, muito bem. Prescindo do uso da palavra. Muito bem. Tem então agora a palavra o Círculo Eleitoral da Guarda. Quem tomará a palavra é novamente a Sra. Deputada Carolina. Não, Filipa Silva. Peço desculpa.
Queríamos responder à pergunta feita pelo Círculo de Castelo Branco. Fazendo o que o Sr. Deputado estava a dizer, nós estaríamos a pôr na mesma plataforma uma família que tenha rendimentos como o salário mínimo e outra que ganhe o triplo ou o dobro? Era bom que a nossa sociedade portuguesa estivesse na mesma classe social e que essa classe social fosse estável a nível financeiro, mas isso ainda não se verifica. Seria também, não sei, talvez, discriminação seria a palavra acertada, mas...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Círculo Eleitoral dos Açores, novamente. Quem vai usar a palavra é o porta-voz, é o Sr. Deputado Guilherme Silva.
Muito obrigado. Gostaríamos de responder ao Círculo de Faro. E sim, sabemos que isto é possível, o sistema ser hackeado, mas também quem é que nos garante que não há alguém a manipular os votos nas urnas? Ou seja, a manipulação dos votos é possível em ambos os casos, desde que haja má vontade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Ciclo Eleitoral de Castelo Branco. Vai falar também o porta-voz, tanto quanto sei, Sr. Deputado João Pedro Nogueira. E, consecutivamente? Ou, ok, muito bem. Então, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Eu venho responder ao ciclo da Guarda, que disse que era discriminação pôr na mesma plataforma pessoas com rendimentos altos e rendimentos baixos. Para já, na Constituição Portuguesa, se não me engano, no artigo 74º, está dito que o ensino obrigatório deve ser gratuito. Portanto, não devia ser só para os pobres, nem para os ricos, mas, assim falando, o ensino devia ser igual para todos. E acho que não seria discriminação nenhuma, bem pelo contrário, pôr no mesmo patamar pessoas com níveis sociais e rendimentos diferentes. Agradecido.
Muito bem, Sr. Deputado, agora o ciclo de Castelo Branco será a senhora deputada...
Marta Francisco,
tem a palavra.
Respondendo à pergunta feita pelo Círculo de Faro, eu estou completamente de acordo, porque simplesmente nós vamos dar o direito às pessoas pararem de sofrer. Tipo, a escolha das pessoas, então elas escolhem parar de sofrer ou continuar. Simplesmente vamos dar essa escolha.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Círculo Eleitoral de Faro. É a Sra. Deputada Joana Mendonça.
Bom dia novamente. É para responder novamente ao Círculo do Porto sobre a sua primeira medida. Tal como o deputado do Porto já tinha mencionado e a minha colega Bárbara também, é verdade, já é punido, mas a sua resposta à minha tinha sido completamente correta se não tivesse mencionado a última frase que disse. Porque é verdade, eu não percebi a expressão, mas a feridinha não mata, mas não é sempre uma feridinha, pelo contrário, às vezes a violência ao sexo masculino é muito mais agressiva do que ao sexo feminino. E essa resposta foi um bocadinho, na minha opinião, ridícula, porque não é que o sexo feminino seja mais frágil, mas é o que acontece com mais frequência, tal como já tinha dito, mas acho que os dois devem ter as mesmas exigências de punição e de prevenção depois. A prevenção já é feita, obviamente poderia ser feita com muito mais regularidade do que é, mas não é feita e concordo plenamente que vocês queiram aumentar isso. Agora, em termos de legislatura, acho que isso não tem um ponto por onde pegar. Respondendo também ao Círculo de Castelo Branco, e um bocadinho à minha colega Bruna, eu sou a favor da eutanásia, mas os médicos fazem um juramento quando acabam a sua formação e a eutanásia vai contra esse juramento. Apesar de eu ser a favor, alguma coisa teria de ser alterada, não só na educação e na área da medicina, tal como na Constituição Portuguesa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Outra inscrição do ciclo eleitoral de Faro é, penso eu, o Sr. Deputado Rodrigo Martins.
Eu vou responder ao comentário novamente dos Açores e, como vocês dizem, também é possível sabotar as votações nas urnas. Mas, como vocês devem saber, é sempre muito mais provável sabotar os votos eletronicamente do que nas urnas, pois as urnas são vigiadas e controladas por oficiais da Justiça. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste momento não há uma inscrição de Castelo Branco. Sr. Deputado... João Pedro Nogueira. Então, só um segundo para eu organizar aqui outra ronda de perguntas ou de intervenções, não obstante, possam inscrever-se a qualquer momento. Portanto, Castelo Branco, Vila Real, Faro. Senhores, há aqui círculos eleitorais que dispõem de particularmente algum tempo, designadamente Lisboa, Vila Real, mesmo o Porto também... Enfim, portanto, neste momento há inscrições em Castelo Branco, Vila Real e Faro. E Porto, novamente. Apenas para vos dar nota de que ainda disponham de tempo suficiente para as vossas intervenções. Dou assim a palavra ao ciclo eleitoral de Castelo Branco, o Sr. Deputado João Pedro Nogueira.
Obrigado. Mais uma vez gostaria de responder à senhora deputada a outra senhora deputada, que há bocadinho não foi a mesma, do Círculo de Faro. A senhora disse que a eutanásia ia contra o juramento de Hipócrates. O juramento que você disse é o juramento de Hipócrates, que é feito no final da licenciatura. Pronto, esse juramento vai também contra outras coisas, como o aborto, que já é realizado, e pensamos que o juramento dos médicos não pode, o livro, pronto, digamos, a lei dos médicos não pode ser superior à lei dos portugueses, e estamos a debater a Constituição. Não vou entrar em alterações do juramento de Hipócrates, mas pensamos que a eutanásia deve ser, pronto, mesmo indo contra este juramento, o país precisa de eutanásia. E complementando também um pouco o que a minha colega disse, ninguém sabe o que estas pessoas sofrem. Acho que só mesmo... Não, é inimaginável o que as pessoas sofrem. E nós não lhes estamos... Os médicos, há bocadinho a senhora deputada disse, devem curar e não matar. Eles estão a curar a dor dos pacientes. E sabendo eles que não há saída, que é o fim, tem de haver, claro, certeza. E caso não haja certeza, isto não seria aplicável de maneira nenhuma. Mas caso os médicos tenham certeza, eles não estão... Acho que é muito duro dizer que eles estão a matar. Eles não estão a matar, eles estão a curar uma dor que só essas pessoas sabem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Ciclo Eleitoral de Vila Real. E é novamente a senhora deputada.
Maria Aguiar Souto. Gostaria então de perguntar aos senhores deputados do Círculo de Faro, tendo em conta a sua quarta medida, criação de uma Assembleia de Jovens, então gostaria de vos perguntar o que é o Parlamento dos Jovens. Não será uma Assembleia de Jovens?
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o Círculo Eleitoral de Faro. Quem vai intervir é
a senhora deputada Bárbara Fernandes. Joana Mendes.
A senhora deputada
Bárbara Fernandes. A minha pergunta é dirigida ao Círculo da Guarda quanto à vossa terceira medida.
Joana Mendonça.
Por um lado concordo, porque iria melhorar a economia do país, de certa forma, e o seu desenvolvimento, mas por outra... Imaginemos que estamos a tentar tornar a cidade de Lisboa igual a uma zona rural do Alentejo. Estamos a perder certas coisas do nosso país e, por exemplo, o turismo. Portugal tem o turismo como uma parte importante de si. Se nós estamos a acabar com certas paisagens, estamos a acabar um pouco com o turismo. E, para além do mais, a vossa primeira medida fala de melhorar e proteger o ambiente do planeta. Criar mais cidades iria criar, por exemplo, mais indústrias, mais automóveis, maiores emissões de CO2 para a atmosfera, o que iria contribuir para o aquecimento global. Por isso, sou um pouco contra a vossa terceira medida. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Prosseguimos no Círculo Eleitoral de Faro. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mendonça.
É para responder à senhora deputada de Vila Real. A nossa medida não inclui tudo o que nós queremos, mas passo a dizer que uma Assembleia de Jovens não é o Parlamento dos Jovens, porque o Parlamento dos Jovens é uma atividade de escolha, cada escola escolhe aderir ou não. Depois, os jovens que estão aqui obviamente foram selecionados a nível local, mas não a tomar decisões respeitantes à sua área geográfica, porque o tema do Parlamento dos Jovens discutido todos os anos é escolhido aqui, dentro destas salas na Assembleia da República, e não um tema como, por exemplo, a educação, ou sei lá, todos os anos, todos os meses, a todos os minutos e todos os segundos das nossas vidas, nós temos problemas que temos que resolver. E nós, a nossa geração é o futuro. E se nós queremos atualizar, como dizemos muitas vezes aos nossos parentes, como pais e avós, que dizemos que eles estão desatualizados e assim, acho que uma Assembleia de Jovens iria ser uma coisa oficial, e saliento esta palavra bastante, oficial, que seria, não quero utilizar esta palavra porque acho que é um bocado violenta, mas obrigatório em todos os distritos ou em todas algumas zonas independentes, entre aspas, de Portugal, para um grupo de jovens que se queira, que se faça a compromisso disso, possa então debater e dar a sua opinião onde uma mente jovem possa ser mais útil do que uma mente adulta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Círculo Eleitoral do Porto. Quem vai usar a palavra é o Sr. Deputado Rui Ramos.
Começaria por responder a Faro. Em relação a... Eu não referi que o sexo feminino é mais frágil que o masculino. Eu não referi isso. Eu referi que em números, atrevo-me a dizer que a violência contra as mulheres pode ser à vontade 20 vezes superior do que ocorre com os homens. Logo, temos que resolver este assunto de forma rápida e eficaz. A seguir, estive a ouvir a declaração da senhora deputada em relação à sua medida e achei bastante interessante. Mas diga-me uma coisa, se você diz que essa Assembleia de Jovens não é, você pede voluntários, mas no fundo está a dizer que é obrigatória, não é isto uma contradição? Obrigado pela
palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Ciclo Eleitoral dos Açores. Tinha-se inscrito, tinha aqui a indicação. É verdade, certo? Senhora Deputada...
Valéria.
Valéria Pereira Branco. Muito obrigado. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada pela palavra. Queremos dizer ao Círculo de Castelo Branco que, apesar da sua segunda proposta já existir na região autónoma dos Açores, concordamos com a urgência da aplicação dessa proposta em todo o país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra ao Círculo Eleitoral da Guarda, novamente. Penso que é a Sra. Deputada Filipa Silva.
Nós queríamos responder à pergunta feita pelo Círculo de Faro. Como nós já tínhamos referido na nossa apresentação, esta regionalização as diferenciações regionais eram positivas pelo enriquecimento através das diferenciações culturais. E esta regionalização não seria feita a nível cultural, mas a um nível político e económico. Nós não queremos criar cidades, nós queremos é proporcionar as mesmas oportunidades a nível da saúde, da educação, entre outros, porque nós, vindos do interior, sabemos que não temos, se calhar, as mesmas oportunidades a nível escolar como alunos do litoral. Por exemplo, a nível de verbas para aquecimentos, para tudo, é a nossa... A nossa educação também fica posta um bocadinho em risco pelas oportunidades que se dão às diferentes regiões do país. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tenho agora a palavra o Círculo Eleitoral de Faro para duas intervenções. Queria dar nota de que já têm 518 segundos dos... Já estão mesmo a ultrapassar, já ultrapassaram o vosso tempo, portanto têm que ser absolutamente sintéticos na vossa pergunta. Eu acho que com a tolerância de todos os círculos poderemos dar 10 segundos para as vossas duas intervenções, está bem? Com a tolerância da mesa, que também acontece na Assembleia da República em todas as circunstâncias, está bem? Ou pelo menos 10 segundos. Começará a ser a deputada... Portanto, 10 segundos para o ciclo, 10, 15 segundos para o ciclo eleitoral de Faro. Quem é que vai usar a palavra? Têm duas inscrições, se calhar têm de... Sr. Deputado, eu acho que fornecer tempo de outros grupos, de outros ciclos eleitorais, é isso? Eu penso que essa é uma prática que não está prevista neste regimento, mas é uma prática possível em plenário, em comissão, desconheço. É melhor dar uma tolerância... Sim, sim, mas eu sei como é que essas transferências de tempo se fazem, Sr. Deputado. Eu sei como é que essas transferências de tempo se fazem, Sr. Deputado, a nível das gestões regionais. Sr. Deputado, vá, 30 segundos com uma boa tolerância da mesa, está bem? Quem é que vai usar a palavra? A Sra. Deputada Joana Mendonça. Muito obrigado.
Para continuar a minha resposta ao Sr. Deputado do Porto, tal como... O Sr. Deputado disse, usei mal a palavra, obrigatório. Agora vou voltar a salientar a palavra que já tinha salientado há pouco tempo. Uma coisa oficial, uma coisa que seja conhecida, uma coisa que seja divulgada e que seja mesmo ou do distrito ou do local, não sei, acho que isso são exigências a discutir ainda, porque nem todos os distritos têm as mesmas capacidades, não só económicas, mas também sociais. Por isso é isso, usei mal a palavra e quando eu digo voluntários, não são voluntários tipo... peço desculpa a palavra, serviço, sei lá, comunitário ou assim, não, são pessoas que se interessavam para ter mais impacto e mais opinião nas decisões nacionais. Como, eu vou dar o meu próprio exemplo, que acho que é o único exemplo que posso falar, porque sou eu própria me voluntariava para fazer parte desta Assembleia Jovem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Apenas para recordar que o Círculo Eleitoral de Faro esgotou o seu tempo, com boa tolerância por parte da mesa, passaria agora à palavra...
A minha questão é direcionada ao Círculo do Porto em relação à sua primeira medida. É uma medida que tem gerado muita controvérsia, mas eu acho que o que vocês querem dizer é que eu, para curar uma ferida, eu posso curá-la indo ao médico. Mas, falando do lado jurídico, eu não posso aplicar, eu não posso dar mais sanções à violência às mulheres do que aos homens, por um simples motivo. Se eu estou a penalizar mais a violência às mulheres, eu estou a dizer que as mulheres são incapacitadas. Eu estou a fazer uma discriminação muito grave. O que o senhor deputado quer dizer é que se calhar tem de arranjar outras medidas para defender a sua medida. Tem de arranjar outro tipo de mecanismos para conseguir pôr a sua medida em prática e não aumentar as sanções a nível jurídico. Porque isso, a meu ver, e eu acho que é a ver de quase toda a Assembleia aqui, é que isso é uma discriminação muito grave em relação às mulheres. Porque eu, quando eu agrido uma mulher, ela tem direito, ela vai ser mais protegida, as sanções vão ser mais graves. Eu estou a dizer que ela é incapacitada. Estou a dizer, a mulher não se consegue defender. Porquê? Porque eu preciso pôr sanções mais altas para parar com a violência. Se a violência com as mulheres ainda existe, não é porque há uma falha no que toca às leis. Eu acho que é mais uma falha no que toca aos homens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Lisboa. O Porto dispõe de alguns segundos, mas, Sr. Deputado, para lhe dar nota de que não tem mais do que 1 minuto e 3 segundos para intervir com alguma tolerância. Tenha a palavra, Sr. Deputado. Diga-lhe, Sr. Deputado. Ok, muito bem. Isso será devidamente tolerado nos descontos muito amigáveis que a mesa tem dado, ou pelo menos já deu. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Ramos, tem a palavra.
Bom, antes de mais, agradeço a pergunta do deputado de Lisboa, Sr. Deputado de Lisboa, e começo por responder da seguinte maneira. Nós aqui não sugerimos um aumento das sanções contra as mulheres. Não. Nós dizemos aqui prevenir e punir a violência contra as mulheres. Sim, senhor. Através da imposição de sanções aplicáveis a comportamentos violentos ou discriminatórios. Ou seja, através das sanções, não é? Não falo aqui, do que eu consigo ler, não leio aqui um aumento em relação às mulheres, não. Leio aqui uma sugestão para prevenir e punir esta violência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não esgotou o seu tempo. Tem a palavra o Círculo Eleitoral de Lisboa, o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Eu acho que não me fiz entender. Eu, quando estou a aplicar mais sanções pela violência às mulheres, eu estou a privilegiar as mulheres, mas não no sentido que elas são as melhores do mundo, mas estou a dizer que elas são frágeis, que eu preciso tomar medidas graves, preciso fazer medidas de desigualdade social bastante drásticas para que as mulheres deixem de ser agredidas. E eu volto a repetir, o problema não está na violência nas mulheres, o problema está nos homens que agridem as mulheres. Obrigado outra vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora inscrição o Sr. Deputado de Vila Real, presumo eu. Está inscrito, é o Sr. Deputado...
Francisco Silva.
Francisco Pires da Silva.
Sim. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar ambos os lados que estão na argumentação relativamente ao tema das ações aplicadas à violência... à violência. E gostaria de salientar que é um bocadinho cómico, porque foi de um lado um homem a defender a violência às mulheres e principalmente uma mulher a defender a violência aos homens, e a situação é um bocadinho cómica. Usando o exemplo da feridinha, gostaria de salientar que o Sr. Deputado do Porto quer dizer que, por um lado, para uma ferida no peito, para resolver, precisamos de pontos, de uma operação mais acentuada, enquanto para uma ferida no dedo, basta um penso. O tal organismo a defender a violência deve ser multidirecional e tentar resolver ambos os problemas ao mesmo tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Círculo Eleitoral do Porto. Dispõe ainda de 28 segundos, com os 6 segundos devidamente registados pela mesa.
Bom, era só para dizer o seguinte, como disse, volto a sublinhar, nós não sugerimos sanções diferentes, apenas sugerimos sanções, tão simples quanto isso. Obrigado a quem interveio.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela economia de tempo. Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Lisboa, tem a palavra. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Eu volto a repetir de novo, então as sanções são para os homens e para as mulheres. Porque nós somos todos iguais. É o que diz na Constituição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Círculo Eleitoral dos Açores. É a Sra. Deputada, novamente, Valéria Pereira Branco. Não. Ai, peço desculpa. Raquel Couto. Peço desculpa, Sra. Deputada.
Obrigada pela palavra. Eu queria só dizer de novo ao Círculo do Porto que a questão não é resolver o problema maior ou o problema menor. A questão é resolver o problema. A violência é grave, seja contra homens, seja contra mulheres. Aquilo que está em causa não é dizer que as sanções da violência contra as mulheres sejam maus. Isso é perfeito, isso é bom, isso é aquilo que a gente quer. Queremos culpar aqueles que são devidamente culpados de violência contra as mulheres. Aquilo que estamos a tentar realçar, penso eu, é que a vossa proposta apenas diz que só deve haver sanções para as mulheres, porque os homens não são incluídos nesta perspectiva. Aquilo que vocês estão a falar até agora é que apenas as mulheres merecem, apenas a violência contra as mulheres merece ser sancionada, mas não é esse o caso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra agora ao Círculo Eleitoral de Vila Real. Presumo que seja novamente o Sr. Deputado Francisco Pires da Silva. Não. Vila Real não se inscreveu? Não. Peço imensa desculpa. Assim sendo, neste momento a mesa não registra mais inscrições. Se não houver mais inscrições, apesar de alguns círculos ainda disporem de tempo, passaremos à votação dos projetos de recomendação na generalidade. Eu pergunto pela última vez se algum grupo, se algum Círculo Eleitoral se quer inscrever. Bom, assim sendo, damos por encerrado o período de discussão na generalidade, se nenhum ciclo eleitoral se pronunciar em sentido contrário. Muito bem. E assim sendo, vamos passar ao momento de votação dos projetos de recomendação. Senhora Deputada, tem a palavra. Para que efeito? Serão apenas votados os projetos de recomendação em discussão nesta comissão, respeitando, portanto, os 6 respeitantes aos círculos de Açores, Castelo Branco, Faro, Guarda, Porto, Vila Real. O projeto do Círculo Eleitoral de Lisboa será votado na comissão onde foi apresentado. Queria também dizer aos senhores deputados que o método de votação será certamente do vosso conhecimento, é o método do maior número de votos favoráveis para cada projeto de recomendação, pelo que eu, para facilitar os trabalhos e pela ordem alfabética, pedirei a votação aos senhores deputados de braço no ar em termos de votos favoráveis para cada um dos projetos de recomendação. Não há, neste caso, portanto, votos contra e votos de abstenção. Quero também dizer aos senhores deputados que, enfim, abstenção poderá haver naturalmente, se não decidirem exercer o direito de voto, mas não há votos contra. Aquilo que queria também transmitir aos senhores deputados é que, quando se faz a votação na generalidade, há depois, como sabem, uma segunda fase, e esta segunda fase é a alteração na especialidade, ou seja, tal como sucede na Assembleia da República, quando um projeto de lei é aprovado na generalidade, isso não significa que a redação final seja fixada com esta primeira votação, haverá ainda a possibilidade de fazerem na especialidade propostas de alteração e até eliminação, com o máximo de uma por cada ciclo eleitoral, para que esse projeto seja alterado, mas será para todos os efeitos o projeto base. Assim sendo, e se nenhum ciclo eleitoral manifestar dúvidas, eu passaria à votação e, assim sendo, submeteria à votação o projeto de recomendação do ciclo eleitoral dos Açores, perguntando aos senhores deputados quem vota favoravelmente o projeto do ciclo eleitoral dos Açores. Por favor, coloquem o braço no ar. Sim. Senhores deputados, os deputados podem votar mais do que uma vez e, portanto, se concordarem com o projeto de recomendação na generalidade, basta que em cada uma das votações coloquem o braço no ar. Se discordarem na generalidade desse projeto de recomendação, não se manifestam e esses votos não serão contabilizados positivamente. Portanto, senhores deputados, quem vota favoravelmente, eu vou repetir, o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral dos Açores. Braços no ar, por favor. Só mais um segundo, por favor. Tu votas? Não. Ora bem, então vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Lisboa só vota 1. Dá 6, 7, 8.
8 aqui.
O seu deputado Rui Ramos é o último do Porto a votar, é isso? Mais ninguém vota. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 votos favoráveis. Vamos agora proceder à votação do projeto de recomendação do ciclo eleitoral de Castelo Branco. Quem vota favoravelmente, por favor, braço no ar. Então. Senhores deputados, estamos a votar o projeto de recomendação do ciclo eleitoral de Castelo Branco. Quem vota favoravelmente esse projeto, por favor, braço no ar. Muito bem, a mesa contabilizou 11 votos favoráveis. Vamos agora proceder à votação do projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Faro. Quem vota favoravelmente o projeto do Círculo Eleitoral de Faro? Por favor, braços no ar. Ora bom, senhores deputados, têm que fixar a votação, portanto, vamos voltar novamente. Quem vota favoravelmente? Muito bem. Mais um, 17 aqui. A mesa contabilizou 17 votos para o Círculo Eleitoral de Faro. Vamos agora proceder à votação por parte do projeto de recomendação do Círculo Eleitoral da Guarda. Quem vota favoravelmente o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral da Guarda? Dez votos favoráveis para o projeto de recomendação do ciclo eleitoral da Guarda. Vamos agora votar o projeto do ciclo eleitoral do Porto. Quem vota favoravelmente este projeto de recomendação? Não, mas o primeiro, votam os outros nos outros. Depois assim, já fazem a conta, se eu votar, é ultrapassado. Não? 12. A mesa conta 12 votos para o Círculo Eleitoral do Porto. Vamos agora votar o último projeto de recomendação. É o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Vila Real. Para esse efeito, peço aos senhores deputados que votem favoravelmente o projeto de recomendação de Vila Real, que levantem o braço. A mesa contabiliza 16 votos para o projeto de recomendação do Círculo Eleitoral de Vila Real, pelo que o projeto de recomendação aprovado na generalidade pela 2ª Comissão do Parlamento dos Jovens, ainda que sujeito às alterações em fase de especialidade, é o projeto do Círculo Eleitoral dos Açores. Muitos parabéns, senhores deputados, e muitos parabéns a todos os senhores deputados e senhoras deputadas pela discussão na generalidade que aqui mantiveram. Agora passamos à fase de discussão na especialidade, mas uma vez que está previsto um intervalo para as 4 da tarde e estamos justamente a coincidir com essa altura, estamos com um ligeiro atraso e depois do lanche o seu deputado José Luís Ferreira presidirá os trabalhos da comissão. Penso que com a sua experiência podemos também ultrapassar este atraso que levamos. A minha sugestão era que tirássemos uma fotografia de conjunto, que acho que é uma coisa simpática, e que interrompêssemos o trabalho para o período do lanche, cumprindo assim o horário que está fixado e estipulado. Os deputados concordam? Muito bem. Muito obrigado, senhores deputados.